Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser uma entrevista de Piero Lehner ao Le Monde Diplomatique no Brasil, Le Monde Diplomatique Brasil, e que foi compartilhado pelo site Duplo Expresso, né? Piero Lehner é um dos poucos especialistas brasileiros em estudos militares. E vem desde a época da campanha de 2018, alertando para determinados sinais em relação à atuação militar dentro da política brasileira, que vem sendo escamoteada. Essa temática dos militares atuando dentro da política brasileira é um tema muito fundamental, porque, em primeiro lugar, ela não é explorada no bom sentido, não é? Nos bancos escolares. Não se estuda a história da República, de fato, mostrando a trágica, a catastrófica, a criminosa atuação militar dentro do Brasil. Há dois tipos, quando eu pessoalmente falo em militar, e o Piero também, evidentemente que qualquer indivíduo que estuda história do Brasil tem uma mínima responsabilidade. Então, o primeiro ponto é distinguir de que militares nós estamos falando. Há dois níveis de militares. Existe aquele militar que compreende a função da força, função institucional. E isso implica em que os militares estejam submetidos ao poder civil, né? Existe um outro tipo de militar, que esses militares são contra, desculpe, a participação das Forças Armadas, sob que pretexto for, na condição da política brasileira. Então, esse é um tipo de militar. Existe um outro tipo de militar, que são os responsáveis por terem colocado nas Forças Armadas, às Forças Armadas, o papel de poder moderador. Este papel, ele começou a ser exercido desde o século XIX, ainda no Império. Foi um militar do Império que começou todo esse processo. Depois, com o advento do golpe da República, de fato, o chamado poder moderador foi transferido para o Exército. Naquela altura, só tinha Exército e Marinha, não tinha Aeronáutica, por óbvio, né? Bem, qual é a questão que envolve isto? Eu já falei por diversas vezes, tenho feito muitos posts. A questão é o seguinte: na condição de poder moderador, o Exército não é uma das instituições da República. O Exército comporta-se como sendo a República em si. E o Estado, ou a República, a forma de governo que nós entendemos como tal, está submetida ao Exército. Portanto, primeiro, ele não atua como força, uma das forças institucionais. Ele é a República. Segundo, ele criminaliza todo o modo de fazer política dos civis. Todo. Terceiro ponto que nós temos que entender: não houve, ao longo de toda a história republicana, né, uma única crise na história republicana, que por crise política, que o exército não estivesse envolvido direta ou indiretamente. Quando ele mesmo não estava produzindo militares biônicos para assumir o poder, ele estava apoiando golpes. Sempre foi assim. Isso levou José Murilo de Carvalho, que é um dos especialistas dentro do Brasil, também na área de estudos militares, a tecer a seguinte afirmação: o exército brasileiro é a maior força desestabilizadora da política nacional. E é mesmo. Qual exército? Esse comandado por esse tipo de militar. Então, existe aquilo que se chama, o termo técnico é, um partido militar no Brasil. Esse partido militar, evidentemente, não é um partido político, né? Ele atua dentro do jogo político, sem estar submetido às regras e às disposições do jogo político. Isso é de uma tramóia e de uma malignidade enorme, porque nós temos, portanto, atuando por trás dos bastidores, as forças armadas, sobretudo o exército, não é? Achando que eles podem conduzir a nação como eles bem querem. Então, as pessoas às vezes procuram entender a situação do Brasil e entender qual é a saída. Bom, a primeira saída efetiva, efetiva mesmo, para o Brasil ter alguma seriedade institucional é botar o exército no lugar dele, as forças armadas no lugar dela. E qual é o lugar dela? Submetido ao poder civil. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não ouve falar do exército participando de golpes de Estado. E olha que a Força Armada Americana é absolutamente poderosa. Não tem comparação com esses militares brasileiros. Aliás, é uma reflexão: para que servem as Forças Armadas do Brasil? Em qual guerra eles estão metidos? Eles defendem um país em que circunstância? Nenhuma. Toda a defesa que eles dizem que fazem é uma defesa baseada em politicagem barata. E tudo que eles fizeram, foram eles que fizeram os grandes empréstimos do Brasil, né? Foram eles que, quando entregaram o Brasil de volta para os civis, entregaram o Brasil envolto numa dívida colossal, dívida externa. Eles fizeram dívidas com 800 bancos. E, evidentemente, para não explodir no colo deles, eles entregaram o poder para os civis. E aquela bomba explodiu em todos os governos da redemocratização. A história do Brasil, caros ouvintes, ela é bem diferente, mas é diferente mesmo daquilo que nos contam, viu? Bem, então, o Piero Leiner está se formando, desculpe, uma outra chamada de atenção. Está sendo criado agora um partido militar. Isso é a aberração da aberração. Nenhuma força armada, não é, na reserva ou na ativa, poderia participar da política. Esse é o ponto fundamental. Então, a mera propositura de haver um partido militar dentro do Brasil já mostra efetivamente a vergonha que se tornou a participação militar e a ingerência militar dentro dos destinos da nação. Eu concordo integralmente com José Murilo de Carvalho. O Exército Brasileiro é a maior força desestabilizadora da política nacional. Há problemas na política? Evidentemente que tem. O que a população não sabe é que a maior parte dos grandes problemas políticos, inclusive do caos, do debacle financeiro cultural do Brasil, não se deve aos civis. Deve-se à interferência contínua do Exército, da maçonaria e dos bancos. Esta trilogia maléfica que tem submetido o Brasil ao longo de mais de 100 anos. O resultado está aí, a gente entende. Bem, o Piero Leiner vem mostrando a atuação de guerra, de estratégia militar, que foi tecida e que sustentou e sustenta o governo de Jair Bolsonaro. Sustenta toda a campanha, sustentou toda a campanha e sustenta o governo. Nós temos mais de 3 mil militares. Nem na época do regime militar isso aconteceu. Aliás, na época do regime militar, os ministros eram civis. O que está acontecendo agora é uma anomalia sobre todos os aspectos. E é uma anomalia grave. E é preciso entender o plano sórdido que está sustentando este governo golpista e de falsa direita. Governo esse comprometido com todo o sistema bancário internacional e que, quando ele terminar, o Brasil terá sido completamente dilapidado. Esse é todo histórico. Na verdade, eles estão repetindo todo o histórico de atuação da gestão militar ao longo da história do Brasil. Os militares sempre foram um câncer dentro da atuação política da nação. Eles não têm competência nenhuma para gerir nada. O resultado é a desgraça que eles deixam como legado sempre. Sempre. Piero Lehner foi entrevistado na edição do Le Monde, no dia 23, com uma matéria chamada Mangueira de Falsidades. Mangueira de Falsidades é uma expressão consagrada, a grosso modo, para tratar de um fenômeno de campanha eleitoral baseado em fake news. Já está mais do que comprovado que o que catapultou o Jair Bolsonaro, ele tem uma rede de milícia digital, milícia bandidagem, não é? Está provada a rede de milícia digital, que envolve um esquema estratégico altamente sofisticado. Ele é tão sofisticado que ele não pode ter sido promovido por civis. E não foi mesmo. Né? Então, esse esquema, que continua até hoje, produzindo mentira atrás da outra, é sustentado por uma rede e um centro de distribuição de forças. E é preciso entender qual é o objetivo da rede. É só ganhar a eleição? Claro que não. Nós já está provado, realmente provado dentro do Brasil, que a Lava Jato, Sérgio Moro, quando entrou dentro da Lava Jato, entrou para a Lava Jato realmente levar o Brasil à falência, para desmontar as grandes empresas. Veja bem, não estou dizendo que não havia corrupção. É preciso separar alhos de bugalhos, tá? Recentemente, um embaixador americano confirmou mesmo que o objetivo da Lava Jato, os Estados Unidos têm altíssimos interesses por aqui, e o objetivo da Lava Jato era, entre outras coisas, demolir a Petrobras. O fato é o seguinte, a Petrobras, o pré-sal foi vendido, e a Petrobras está na onda, está sendo cogitada de ser vendida também. Os Estados Unidos conseguiram aqui, nesse governo maçônico militar, colocar a base de Alcântara. Na época que o Fernando Henrique Cardoso tentou fazer isso, não é, que era igualmente criminoso o projeto, houve uma gritaria generalizada. Agora a coisa passou, não é? Aonde os Estados Unidos colocaram base ao redor do mundo, a base é sempre para apoio de guerra. Então, esse governo maçônico militar brasileiro simplesmente meteu o Brasil dentro de um foco de guerra. Isso é, no frigir dos ovos, o que vai acontecer. O Brasil permitiu a abertura na América do Sul de um fronte de guerra. E comprometeu-se, ao aceitar entrar, fazer parte da ODC, que ele ainda não entrou, a apoiar os Estados Unidos em todas as guerras em que eles se meterem. Bom, os Estados Unidos se metem em guerra, governo sim, governo outro. Não há um governo americano em que ele não está metido em guerra. Como é que fica a história do Brasil em relação a isso? Ora, então, essas fake news que estão sendo movidas para destruir completamente os oponentes. Por que que eles querem destruir os oponentes? Os militares não dialogam com nenhum civil. É só na base do TACAP. Se existe uma coisa que é consolidada dentro da política, é o diálogo político. Novamente, repito, não estou dizendo que política é um mar de rosas e que não tem roubo, nem corrupção, nem jeitinho, tá? Mas é preciso submeter-se ao jogo. Então, quando um partido político, como o PSL, um partido de aluguel, a partir daí, um presidente eleito a partir de um partido de aluguel, onde eles convencionam, alugam a presidência, Gustavo Bibiani assume, depois entra como ministro e entrega a cadeira de volta para o dono do partido. Então, houve um partido de aluguel que utilizou de candidaturas laranjas para lançar um presidente fabricado por uma junta militar maçônica. E eu já falei várias vezes e vou tornar a repetir. A candidatura do senhor Jair Bolsonaro não começou a ser urdida em 2015, 2016, não. Ela começou a ser trabalhada em 2008. 2008. Em 2009, existe o grande lançamento de várias candidaturas de militares. Essa gente vem trabalhando desde o início da redemocratização. Que frente é essa? É a frente dos frotistas, dos herdeiros de Silvio Frota, aquele general que tentou dar o golpe no próprio general Geisel, que era o presidente. É cobra comendo cobra. Não tem ninguém santo aqui. Né? Então, nós temos um partido de aluguel, uma candidatura fake, né? Até hoje uma facada absolutamente mal explicada, dizendo que foi o PSOL. Não, não foi o PSOL coisa nenhuma. Não é? Envolvimentos claros com milícias, uma rede de milicianos, guerra híbrida e guerra psicológica, que são guerras militares. É uma técnica e um estudo realmente militar sendo aplicado dentro do Brasil para destruir todo o campo político brasileiro. Bom, se todo o campo político brasileiro vai ser destruído, quem vai ficar no comando da nação? Ao longo de 10 meses de governo, nós tivemos quantas ameaças de golpe de Estado? Declarada. De fechamento de Congresso. Essas coisas todas é que o Brasil realmente não é um país sério. Isso em nenhum lugar do mundo a coisa passaria com a leveza com que tem passado aqui. Não é? Agora, antes de chegar a esse cenário, o que eles fizeram? O que a Lava Jato fez? E a mídia brasileira em peso ajudou a desmoralizar completamente o sistema político brasileiro. Volto a dizer, o sistema tem problema? Tem. Mas ele tem que se ajustar por ele mesmo. Nós temos que reforçar os mecanismos institucionais, conforme eu falei no último conselheiro Acácio. A gente não tem que destruir os mecanismos institucionais. Porque se os mecanismos institucionais não funcionam, o que vai funcionar? É uma ditadura? O século XXI, gostando das pessoas ou não, não tem mais espaço para ditadura. Não é? Não tem mesmo. Né? Nem a China, nem a Rússia, que foram as duas últimas grandes ditaduras, num sentido como era no início do século XX, tiveram que ajustar. Ora, o Brasil está querendo reeditar um modelo de que data? Então, a pergunta, o Le Monde, entrando agora na entrevista do Piero. O Le Monde pergunta quais são as aproximações e distanciamentos que ele vê entre os conceitos de mangueiras de falsidades e de guerra híbrida, que são conceitos distintos. Piero responde que o conceito de guerra híbrida foi, digamos, inventado por um norte-americano que reside na Rússia, chamado Andrew Coríbico. A teoria dele, a grosso modo, pretende dar conta de entender uma estratégia de guerra indireta. É uma guerra terceirizada, tá? E cujo agente provocador é os Estados Unidos. Ah, isso é coisa, essa campanha contra o imperialismo americano. Não, para com isso. As pessoas têm que parar com essa bobagem que a falsa direita inventou. Os Estados Unidos é um país que tem entrado e se metido na política internacional full time. No mundo inteiro. Não é? Eles invadem os países. Invadem, ficam um tempo ali, depois saem. Isso é um fato. Então, precisa entender o conceito de imperialismo que eles têm. É um imperialismo para implantar um tipo de comércio que beneficia a quem? A eles mesmos. A mais ninguém. Né? Então, veja. Entre as características, eu já falei isso uma vez e torno a repetir. Eu já falei várias vezes. Antigamente, quando você ia dar golpe de Estado, você metia o tanque nas ruas, não é? Prendia todo mundo, cacetava todo mundo. Isso gera um desgaste e um movimento subversivo, que vai reagir, evidentemente, contra a truculência e a violência, muito mais intensamente. Então foi desenvolvido um esquema dentro das forças de inteligência americana, força de espionagem e força militar, que é o seguinte: você vai desestabilizar um país. Você quer o petróleo daquele país. Né? Você quer uma riqueza daquele país. Você tem que derrubar o cara, o governo do sujeito. Como é que você faz isso? Não tem mais como a pessoa ficar, um país ficar mandando o exército para invadir o outro. Então, o conceito de guerra híbrida é uma guerra terceirizada. É isso que o Piero está falando. Ela é uma guerra indireta, onde você não utiliza elemento militar, certo? Você vai utilizar o povo contra o governo. Né? Então, por que que ela é híbrida? Porque ela trata de uma junção das chamadas primaveras. As chamadas primaveras árabes, né? Argélia, Egito, Jordânia, Iêmen, Europa Central, os coletes amarelos agora na Europa, né? Alguns movimentos da América Central e da América do Sul. Então ela é híbrida porque ela envolve táticas de desestabilização civil dos governos. Isso é um ponto. Segundo ponto, elas são seguidas de intervenções baseadas em guerras não convencionais, que são as chamadas guerras assimétricas, né, caso seja necessário. No primeiro ponto, o Andrew identificou o uso de pautas identitárias associadas a bandeiras genéricas para produzir essas guerras não convencionais, as chamadas guerras assimétricas, que outro dia o garoto 03, quando, na maior cara dura, mentindo descaradamente, que essa gente mente assim sem pestanejar, não é? Falou que o Foro de São Paulo estava produzindo guerra assimétrica dentro do Brasil. Ou, no caso do Peru, né, do Chile, e que aquelas revoluções que aconteceram no Chile foi o Foro de São Paulo. Mentira! O que está acontecendo no Chile é uma reação da população depois de 30 anos da implementação de um modelo onde eles levaram os chilenos à miséria absoluta. O modelo, exatamente o mesmo modelo da escola que o senhor Paulo Guedes está implantando. Aliás, o Paulo Guedes fazia parte daquela turma que ajudou a quebrar o Chile, que ajudou a levar o Chile à desgraça. Esse homem hoje é o ministro da Fazenda. E ele fez aqui a mesma coisa. Né? Só não fez muito semelhante, que curiosamente o Congresso Nacional, que é um congresso de bandidos, claro, reagiu e cortou determinadas coisas. Mas não se engane, nós só vamos ter, o brasileiro só vai ter ciência do que aconteceu hoje na gestão desse presidente fraudado por uma junta militar maçônica, esse projeto fabricado, daqui a 30 anos, como o Chile. Até agora essa gente não veio, não disse a que veio. Aliás, eles só vieram para destruir. É tudo que eles estão fazendo até agora. É só destruição. Não tem nenhuma construção. Eles nem têm nenhum projeto de nação para apresentar. Nenhum. É zero. Todo projeto que eles dizem que tem é de vender o Brasil. É muito fácil vender. Administrar não é venda. Não é? Bem, então, essas guerras assimétricas, ela é baseada em pauta identitária. Você levanta bandeiras genéricas: liberdade, democracia, corrupção, né? Ética na política. Essa bandeira genérica. Boa parte dessa teoria, das chamadas guerras assimétricas, nasceu para explicar o tabuleiro geopolítico de duas áreas sensíveis nas tensões entre os Estados Unidos, a Rússia, a Síria e a Ucrânia, que foram os desdobramentos dos primeiros movimentos das chamadas revoluções coloridas, tá certo? Então, aquelas guerras que aconteceram entre os Estados Unidos e a Rússia, a Síria e a Ucrânia, foram os projetos piloto. da chamada guerra assimétrica. No final das contas, em termos de uma longa duração das teorias de guerra, né, você tem um deslocamento dos confrontos direto, então você não coloca tanque para bombardear tanque, percebe? Você maximiza os ganhos. Vou traduzir em miúdos. O que é uma guerra assimétrica? Não é militar brigando com militar. Novamente, você usa o povo. Claro que tem que ter um nível de confronto, mas ele aparece o mínimo possível como um confronto militar. Tá? Ele é um confronto civil, e aí você coloca gente, por exemplo, como os coletes amarelos. Ah, eu estou lutando pela liberdade dos sindicatos, ou qualquer outra coisa. Eu estou lutando pela consolidação da democracia. Não está não. No final das contas, o que está acontecendo aqui é o levantamento de uma bandeira. Essa bandeira visa produzir um caos, né, a enfrentar o governo. Há um deslocamento dos confrontos. Aquele confronto acaba levando à adoção de um tipo de política pública que vai beneficiar, via de regra, os grandes bancos. Então, o que eu estou afirmando é que essas guerras que têm acontecido, quase todas elas, estão beneficiando o aprofundamento do controle bancário ao longo das economias do mundo. Então, elas vão maximizar os ganhos com um mínimo de enfrentamento. Portanto, as forças armadas não aparecem que estão manobrando, nem os governos. Tá? E a culpa daquele enfrentamento vai recair sobre o civil. Ora, então, isso é a chamada guerra assimétrica e a guerra híbrida. O Eduardo Bolsonaro é um indivíduo tão cinicamente mentiroso. O conceito de guerra assimétrica é bancado por organismos militares, não é? E por bancos. Então, como é que ele pode dizer que no Chile ou no Brasil vai ter um perigo de guerra assimétrica? Ué, se tiver, vai ser bancado pelo mesmo agente. Porque a receita de bolo é a mesma, e ela é a mesma e foi aplicada no mundo inteiro da mesma forma. Então, quem estaria promovendo guerra assimétrica aqui dentro do Brasil seriam os militares e os banqueiros, e não a esquerda, como ele acusou. Tá? Bem, esse é um ponto. A mangueira de falsidades é uma outra perspectiva. Não é? E que perspectiva é essa? Os pesquisadores que vão propagar esse termo, sinteticamente traduzido como mangueira de falsidade, foram Christopher Poole e Miriam Matthews. Eles são cientistas sociais da RAND Corporation. E o seu relatório diz respeito à interferência russa na eleição americana. Todo mundo sabe que isso deu um problema terrível para o Trump. Né? Então, a mangueira de falsidade, ela é algo similar à guerra híbrida. Né? Agora, de que forma? É um método que é um desdobramento de uma série de doutrinas baseadas em operações de guerra psicológica, que existe consolidada desde a Segunda Guerra Mundial, em que consiste isso? Existe um jogo de informação e de contra-informação que desestabilizam os poderes constituídos para posteriormente reorganizar as forças sociais a partir de um segundo movimento de ordenação cognitiva, apostando que o desdobramento final não necessitará de um desdobramento direto, portanto, de uma guerra assimétrica, mas vai se dar dentro de um jogo institucional, como justiça, eleições, etc. Então, ao fim, se pode dizer que ambos são uma espécie de espelho um do outro. Na verdade, o conceito da RAND é uma espécie de contra-ataque acadêmico-conceitual ao de guerra híbrida. Então, a mangueira de falsidades é um conceito que foi criado dentro da academia. A guerra híbrida foi criada dentro do exército. É preciso entender que as universidades americanas são bancadas por setores específicos. Então, embora você tenha uma produção acadêmica extremamente pujante e muito boa, e uma parcela muito significativa dessa produção acadêmica é uma produção acadêmica contratada, né, para dar foro de validade. Então, esses dois aspectos, né, a mangueira de falsidade e as guerras híbridas, foram articulados dentro do governo de Jair Bolsonaro e sustentando a eleição do senhor Jair Bolsonaro. Que é o contrário do que esse homem mente e toda a falsa direita que foi eleita junto com ele. Você perguntaria, mas essa falsa direita tem profundidade para entender isso? Não tem não. Não tem não. Um ou outro ali deve ter, evidentemente. Não é? Agora, que eles sabem que eles são produtores de fake news, sabe? E que eles sabem que o objetivo deles é um projeto de poder para derrubar as instituições da República, eles também sabem. Porque à medida que cada um deles sai lá de dentro, por uma razão ou outra, todos eles estão denunciando o mesmo modus operandi e o mesmo conceito. Portanto, estava claro para todo mundo. É? Estava claro. Ora, veja, fazendo um paralelo aqui, e não na defesa, mas na defesa da transparência. O PT, antes de chegar ao poder, o PT se submeteu às regras do jogo político e ficou ali 20 anos militando dentro da política e falando abertamente o que ia fazer. Tá? É preciso entender que esta lisura é muito melhor do que a falsidade e a mentira do senhor Jair Bolsonaro e do seu grupo. Porque essa gente mentiu, que era uma coisa, e na verdade eles estavam programando outra coisa completamente diferente. Em 2016, quando eu disse que Jair Bolsonaro era o cavalo de Troia do PT, né, já naquela altura, eu comecei a perceber que alguma coisa ali não estava, aquele discurso estava meio estranho. Não é? E com o passar do tempo, a coisa foi ficando cada vez mais clara. Com o passar do tempo, o orientador filosófico dele, que mora nos Estados Unidos, o filósofo criador da falsa direita, também admitiu que o projeto dele é um projeto de poder. Então nós temos uma frente militar, uma frente maçônica, uma frente de bancos e uma frente liderada por um falso filósofo, todos eles empenhados em dar um golpe de Estado. Esse é o ponto. E é preciso não subestimar o poder de virulência e de violência dessa gente. E tem uma coisa, eles não estão dispostos a ficarem submetidos ao jogo político. É por isso que eles têm que desconfigurar todo mundo, desqualificar todo mundo. Porque quando eles desqualificam as pessoas, eles estão se qualificando. Estão se qualificando para fazer o quê? Já que eles vão eliminar a política, eles vão funcionar como uma ditadura? Como é que vai ser feito esse negócio? Então a população tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo. Tá? Ora, então voltando aqui. A turminha, a milícia digital de Jair Bolsonaro, que já foi denunciada, não é? Ela, portanto, propaga, dia sim, dia não, um jogo de informação e contra-informação. Se vocês observarem, eles atacam todos os poderes constituídos. Supremo, Congresso, a forma de fazer política, os jornais, os bancos, os empresários. Não passa ninguém que essa... intelectuais, jornalistas. Não há ninguém que o rodo deles não tenha passado. Tá? Quer dizer, o Brasil inteiro não presta, o mundo inteiro não presta, só meia dúzia de gente que presta. Não é assim que funciona, não é? A sociedade é uma sociedade diversa. E é preciso respeitar essa diversidade e aprender a conviver com ela. Isso não é uma questão de você gostar ou não dos partidos políticos. Quer dizer, é uma questão do próprio conceito em si. Quer dizer, aquele partido político tem o direito de defender aquele viés. O parlamento é exatamente o local em que você vai debater para ver qual é a ideia que vai vigorar. Quando você não tem apoio de parlamento nenhum, o que que você faz? Você chuta o pau da barraca, não é? E tenta botar militares ali dentro para fazer articulação com o Congresso. Por que que esse governo botou general para fazer articulação com o Congresso? Para intimidar o Congresso. A articulação devia estar sendo feita por um civil. É uma sequência de desvio de função, inclusive. E tem um detalhe: em nenhum momento as Forças Armadas se pronunciam sobre o desvio de função. Se você considerar que as Forças Armadas devem servir à nação e não a um partido político, talvez a gente comece a entender um pouquinho parte do problema, né? Então, essa gente, dia sim, outro também, propaga um jogo de informação e contra-informação que desestabiliza todos os poderes constituídos. As instituições da República são péssimas, mas são as que nós temos. Se você demole essas instituições, nós vamos colocar o quê no lugar? Quer dizer, vai prender o STF inteiro. E como é que fica o sistema judiciário do Brasil? Hã? Quais são os juízes que vão julgar? As pessoas têm que ter responsabilidade. Ou estão achando que vai tirar aqueles ministros que estão lá legalmente, gostando você dele ou não, e substituir por quantos ministros biônicos? Porque uma vez que você possa destruir o STF, você também pode destituir o Congresso Nacional. A falsa direita está falando abertamente em ditadura, sim. Né? E as pessoas estão achando que é muito bonitinho, porque tem uma ilusão de que o governo militar foi muito bom. Não, o governo militar foi péssimo. Não foi só o de 64, não. Esses militares que se meteram sempre na política são uns irresponsáveis e uns incompetentes. O resultado histórico, cultural, econômico do Brasil o prova. E outros livros também. Os livros esses que eles não deixam nunca chegar às escolas. Mas eles existem, viu? Quer ver um livro que conta a história da pataquada do regime militar, do Hélio Gaspari? É uma coleção de 6 volumes. Né? Quer ver o que foi aquilo ali? Um outro detalhe do regime de 64. Os militares brasileiros até hoje nunca deixaram abrir os arquivos do governo deles. Eles estão sentados em cima dos arquivos. Então, o arquivo que pode ser consultado é uma outra coisa. Por que que eles não abrem os arquivos? Já tem mais de 30 anos. O Mourão meteu uma canetada aqui, o gabinete institucional também, que só vai poder saber o que que ele e o Bolsonaro estão fazendo daqui a 20 anos. Por quê? O que eles estão fazendo é tão ilícito assim? Que você precisa de botar segredo? Esse é o ponto. Então é interessante a gente entender que nós estamos lidando com duas frentes de articulação perigosíssima, de desestabilização e de produção de golpes de Estado. Que é a pergunta que outro dia o Reinaldo Azevedo fez, num vídeo muito bem colocado no programa É da Coisa Dele. Quando o garoto 03, aquele que tinha muita competência para ser embaixador dos Estados Unidos, porque ele já tinha fritado hambúrguer e mal sabe falar inglês. Então, como é que você pode pensar num embaixador que não tem cultura nenhuma? É um ignorante. Não fala inglês. Não fala inglês. O inglês dele é absolutamente macarrônico. É inglês que você aprende no jardim da infância. Então, como é que o Brasil pode pensar, ainda mais os Estados Unidos, um país extremamente complexo, talvez a embaixada mais importante do Brasil, colocar na mão de um irresponsável como esse? É porque eles estão preparando a dinastia Bolsonaro. Se o pai for defenestrado do poder, ou tendo uma presidência catastrófica, ele tem um campo político comprometido. E aí os outros filhos entrariam, continuariam o clã. Então, claramente, eles estão usando a presidência da República para se autopromover. Quando você pega um presidente que fala que vai dar o melhor do filé mignon para o filho dele, sim, veja que nós já não estamos diante de uma política de Estado. Isso não é nem corporativismo mais, isso é máfia, isso é comportamento de máfia. Ora, então, o que nós estamos vendo diariamente dentro do Brasil é uma coisa verdadeiramente assombrosa, porque eles estão falando abertamente, todo dia. A gente tem dois planos de articulação. A esquerda está quieta, hein? A esquerda no Brasil. E por que ela está quieta? Ela não precisa fazer nada mesmo. Porque é tão catastrófico o que essa gente fez, que efetivamente, e está fazendo, porque eles são atrabilhários, que a esquerda não precisa fazer nada mesmo. Ela tem que ficar quieta, ter uma reação ou outra, e efetivamente, na hora certa, sair em campo. Mas, quanto a mim, o campo de articulação da falsa direita com a esquerda é uma dobradinha muito curiosa, não é? Porque, em sendo essa falsa direita uma tragédia absoluta, ela vai propiciar a volta da esquerda, ou de uma esquerda menos radical, ao poder. Isso é o que está em jogo. Jair Bolsonaro é o cavalo de Troia do PT. Né? Agora, quando eles entregarem o poder, o Brasil terá sido completamente fatiado. E o que, que vai restar depois do Brasil para ser vendido? Nada. Nada. Aí realmente é preciso ver qual é o país que nós estaremos todos vivendo. Né? Depois de passado. Assim, desculpe, o Reinaldo Azevedo, outro dia, no programa É da Coisa, quando o moleque 03 falou do impropor AI-5, Reinaldo Azevedo fez a grande pergunta: bom, quem vai ser o dono do grande TACAP? Essa é uma expressão ligada a Roosevelt, nos Estados Unidos. Se você der um golpe de Estado, quem vai ser o cara que vai conduzir o golpe? Qual é a autoridade? Qual é o poder? O pai dele? Ele? O garoto 03? Essa gente é doida. Então ele só lhe dá golpe de Estado? Bom, para dar golpe de Estado, o sujeito tem que ter muito tutano. E tem que ser uma personalidade extremamente agregadora. Eles se acham esse tipo de personalidade? Ou eles vão ser o abre-alas do golpe para entregar para um grande militar que está por trás deles? Como é que é o negócio? Como é que vai funcionar? Então, quem tem o grande TACAP? Né? Ninguém há de pensar que esses desarvorados têm a menor condição de conduzir o país num caos ou num estado de sítio. Né? Então, claramente, essa gente está trabalhando para quem? Ora, o fato é que a gente tem hoje um cenário movido pela esquerda e pela falsa direita, que é, na verdade, a direita da esquerda, que transformou, trouxe uma guerra para dentro do Brasil, e essa guerra visa minar o campo das instituições. Tá? Agora, o que, que é esse Rand, para finalizar, que criou essa teoria da guerra simétrica? Né? Desculpe, da guerra simétrica não, da mangueira de falsidade. O que, que é o Rand? A Rand é um think tank americano. Um think tank é um modelo militar, novamente. A gente tem as universidades que são centros de produção de conhecimento. Né? Pois bem, think tanks são criações militares, criados, funcionam como modelos, como se fossem universidades. Essas universidades depois foram, com o tempo, universidades paralelas, né? Instituições de ensino, fundações. Com o tempo, elas foram se mobilizando e foram, de fato, se transformando em centros universitários. No Brasil, por exemplo, o primeiro think tank brasileiro é a Fundação Getúlio Vargas. Tá certo? Todo partido político brasileiro tem um think tank. Um think tank, na verdade, portanto, é um centro produtor de conhecimento, aonde você discute políticas públicas, e quem está bancando o interesse da discussão são empresas. Tá? Então, essas empresas estão, na verdade, criando um modelo de governança de onde vem o papel estratégico que os partidos políticos vão lançar dentro da base política. Vem dos think tanks, não vem das universidades, viu? Ao contrário do que o falsário do Olavo de Carvalho vem falando, e a falsa direita também. Os think tanks, no mundo inteiro, têm exatamente esse papel. Eles produzem conhecimentos, produzem ligações, criam esferas de influência nos processos políticos, em outros países, estão ligados aos setores do chamado Deep State, né? Nos Estados Unidos, esse Deep State orbita o Partido Democrata, os militares, o setor financeiro, que Steve Bannon chama de Clube de Davos, os satélites, órgãos multilaterais como o FMI. Bem, então o que nós temos aqui? Nós temos órgãos produtores de uma guerra conceitual, não somente na Rússia, nos Estados Unidos, na França, no Brasil, conectado com setores do complexo industrial, militar, financeiro mundial, que tem projetos diferentes e extensões diferentes e alcances diferentes. Tá bem? Então, como é que a gente chega até a figura maligna de Jair Bolsonaro? De uma maneira sintética, todos esses projetos acima, quer dizer, da Mangueira, né, dos think tanks e da guerra híbrida, estão presentes no que está acontecendo agora, nesse governo. Isso culminou nas eleições de 2018, que eu torno a dizer uma eleição ilegal, não poderia ter acontecido. O judiciário, o TSE, deu um golpe dentro do Brasil. O que foi feito foi gravíssimo, porque de hoje em diante, diante do que o TSE fez em 2018, a eleição brasileira, que é um processo ligado ao Estado brasileiro, passa a ficar submetida à mão do STF. Olha, é uma sequência de loucuras o que está acontecendo no Brasil. Loucuras. Agora, esse processo de guerra híbrida, ele utilizou um cenário, que foi o cenário ainda no período da Dilma Rousseff, quando o povo toma o Palácio e o Congresso, sobe em cima. Começou em 2013. A partir de 2013, ele foi sendo cada vez mais manifestado publicamente. E ele terminou, então você começa com uma guerra híbrida, e ele termina com as mangueiras de falsidade. Ele descamba, ele abre uma outra vertente, que é a mangueira de falsidade. Então, esses processos, junto com os think tanks, veja que quem organizou agora o encontro conservador que o Garoto 03 promoveu em São Paulo ilegalmente com dinheiro do fundo partidário, o maior evento conservador, foi bancado e organizado pelo think tank do PSL, a Fundação Índigo. Se vocês se derem ao trabalho de procurar o que é a Fundação Índigo, a Fundação Índigo é uma fundação de esquerda, né? Ela fez o ano passado um congresso e fez esse ano. Então, como é que a gente tem uma fundação de esquerda dizendo que está bancando um projeto de direita? Como é que a gente tem um ministro de Estado da Fazenda diretamente conectado com Soros e com os Rothschild Internacional. E essa gente acusa a direita, a esquerda. Quer dizer, o caso do Brasil ultrapassou o delírio. Porque hoje, diante de todos os fatos, com ligações comprovadas, as pessoas resolveram acreditar no que elas querem acreditar. Essa é uma das razões pelas quais as aulas desses programas de rádio não têm a função de fazer guerra cultural nem por sombra. Agora, tem o objetivo de discutir a história, né? E é preciso que se discuta, porque tudo essa gente transformou em guerra, né? Não, conhecimento não é guerra, nunca foi. E quando o conhecimento é usado como guerra para desestabilizar governos e apoiar projetos de poder, nós estamos diante da ação de grupos revolucionários. Então há em curso guerra híbrida, a teoria das mangueiras, a atuação dos think tanks, né, processos de movimento civil sendo manobrados, que desembocou, né, no, digamos, no, o impeachment da Dilma Rousseff utilizou muito isso como argumento, e isso tem levado a determinadas operações no legislativo, tem teoricamente validado a Lava Jato, o impeachment, as ilegalidades das eleições, né? E, portanto, esse projeto começou lá atrás. Evidentemente que os caras não têm como prever como aquilo vai terminar, eles têm como simular uma situação. E, segundo o Lehner, que é um grande estudioso nesse assunto, ele mesmo, Lehner, ainda não vê claramente como é que essas tendências vão se alojar num governo futuro. Porque é uma coisa extremamente complexa mesmo. O fato é o seguinte: essas tendências todas estão unidas por trás dos bastidores, tá? Manobrando. Enquanto elas estão atuando em conjunto, nós vamos vendo que o país vai sendo dilapidado. O que que vai restar para nós, que somos povo, né, depois dessa briga toda por poder, é algo que realmente a gente não tem como saber, porque ninguém é adivinho. Só o tempo vai nos mostrar, não é? Embora alguns sinais já sejam claros, como por exemplo o desmonte do Brasil, nós já vivemos em outro estado, é um outro modelo de estado funcionando. E o que essa gente conseguiu implementar em pouco tempo vai realmente configurar a destruição do Brasil como hoje nós entendemos enquanto modelo de república. Vai surgir inevitavelmente uma outra coisa, tá? A linha do tempo em que isso vai se dar, não faço a menor ideia. Mas que eles já desenharam e implantaram através de projeto de lei um outro modelo de estado já está implantado e em funcionamento. Como é que a gente não percebe? Porque essas coisas levam tempo para perceber, em termos históricos, né? Tá? Ora, então, vamos ficando por aqui. E eu vou deixar o link do artigo do Piero para que vocês possam ler o artigo na íntegra e acompanhar os estudos teóricos, não só do Lehner, bem como de outros, sobretudo no Brasil, raros estudiosos que fazem pesquisas na área militar, com atuação militar dentro da política. Tá bem? Então, vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Boa noite.